Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou mentora de autoconhecimento e espiritualidade. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E antes da gente começar esse episódio, eu já quero te desejar um feliz 2024. Que você tenha um ano incrível, cheio de realizações, cheio de alegria. Espero que 2024 te trate muito bem e que você se sinta abençoada e parte dessa mágica que é a vida todos os dias. Eu acredito que isso já dá pra gente a força que a gente precisa para encarar possíveis desafios que possam aparecer e que quando aparecerem esses desafios que nós, né, você e eu, que a gente consiga transformar esses desafios em aprendizado para que a gente possa seguir a nossa vida na fluidez, na alegria e na permissão para deixar que os nossos sonhos também se aproximem da gente enquanto a gente também caminha em direção a eles. Porque, na verdade, nossos sonhos eles já são reais, eles já estão aqui, eles já estão disponíveis para a gente. É uma questão de permitir, é uma questão de abrir frequência e de aprender a se observar e observar a vida para fazer com que a realidade que a gente deseja e a realidade que a gente vive possam se encontrar num ponto em que materialize tudo que a gente tanto almeja, né? E eu não sei como é que foi o seu ano novo, eu espero que tenha sido muito bem sua virada de ano. Aqui foi bem tranquilo. É bem legal, inclusive, eu passei na casa do meu pai, já tô passando aqui já há alguns anos, sei lá, uns 4 anos talvez, não sei. Acho que esse é o 4º ano que eu tô passando aqui. E é sempre legal porque a família vem pra cá, é uma casa super gostosa, é onde a gente compartilha muitos momentos juntos aqui. A gente brinca, a gente ri, joga jogo de tabuleiro, vai pra piscina, anda de bicicleta, caminha por essa ilha linda que é a Ilha de Paquetá. A gente canta. Esse ano a gente teve karaokê. Foi meio improvisado, foi meio na gambiarra. Juntou meu computador com a televisão, 2 microfones de rock band que estavam ali guardados no quarto da bagunça, que a gente conseguiu resgatar. Fizemos uma gambiarra, rolou um karaokê e depois a gente foi pra praia pra ver os fogos, pra assistir os fogos, depois voltou pra casa. Esse ano foi bem engraçado, inclusive. Não sei se você passou o ano aqui em Paquetá. Talvez se você passou aqui e você foi até a praia, você talvez tenha ouvido o recado que foi dado quase meia-noite. O cara que tava fazendo a apresentação do show, ele pegou o microfone e falou que tinha um recado muito importante de uma mulher que ela tava falando pro namorado, enfim. Ela falou, olha só, fulano, eu quero te dizer que a partir de meia-noite eu não tenho mais nada a ver com você. As suas roupas vão estar na barca às 3 horas da tarde. Todo mundo gritou assim, achou, foi muito engraçado, inclusive. Acredito que não tenha sido engraçado pro cara, mas também para receber um recado desse, coisa boa tu não fez, né, amigo? Mas, enfim, a gente foi à praia, assistiu os fogos, depois voltou para casa e teve piscina. Teve comida, ceia, tava super gostosa, muitos abraços, muitos beijos e desejos de feliz 2024. Mas também tiveram momentos aí em que eu tive que escolher, digamos assim, como é que eu ia lidar com a situação. Não foi nada muito grave assim não, mas eu queria compartilhar isso com você, porque às vezes tem muita gente que fala pra mim assim, mas pra você é muito fácil, você é uma pessoa muito otimista, não, você é positiva e tal. Cara, nem sempre eu fui uma pessoa muito otimista e positiva. E nem sempre eu estou muito, muito positiva e otimista. Se você me pegar num dia ruim, talvez eu seja a pessoa mais pessimista que você vai encontrar na sua vida. Você vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Mas é uma escolha, né? E eu acho que a gente exercita o olhar, a vida, né? A forma como a gente enxerga a vida é um exercício de olhar. Sempre, o tempo todo. Talvez essa seja a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui. Eu tô sem pauta, eu tô falando livremente, eu só queria compartilhar alguns insights com você e também não demorar tanto pra gravar um podcast, porque se eu for esperar voltar pra Floripa, esse podcast ia demorar pra caramba. Então até peço desculpas, tá, gente, porque tô gravando esse episódio com o celular, não sei como é que tá a qualidade do áudio, mas eu realmente estou contando que você prefira a qualidade da mensagem do que a qualidade da gravação. Estou aqui gravando áudio com o celular, talvez você escute de fundo o barulho do ar-condicionado do quarto. Talvez você escute de fundo também os barulhos de passarinho, tem muito passarinho aqui. Esse lugar que eu tô, a rua que meu pai mora aqui, é bem silenciosa, mas de vez em quando também alguém passa falando, enfim. Abstrai, tá? Vamos voltar. Então, a primeira mensagem que pode ser importante desse áudio seja justamente essa, né? Saber que quanto mais você exercita, tem um olhar otimista para a vida, mais você consegue chegar nessa escolha mais fácil, sabe? Se você tá sempre procurando observar o bright side, o lado brilhante das coisas, vai chegar um momento em que isso vai ser um pouco mais natural para você. É claro que não vai chegar no momento em que você não vai ter uma visão negativa, porque, afinal de contas, a gente está num mundo de polaridades e o negativo ele vai existir justamente porque é o contraste. Ele faz parte até do nosso desejo, ele faz parte da vida, do movimento da vida. O movimento da vida é de contração e de expansão. Então, é normal que em alguns momentos a gente se sinta desafiado mesmo, mas é justamente aí que a gente pode colocar uma energia, direcionar a nossa energia para o que a gente quer ver, para o que já está obsoleto, inclusive. Momento de retração, de contração, é o momento em que a gente retira algumas coisas, né? É o momento em que a gente faz uma certa limpeza até. Olha, esse sentimento aqui talvez já não pertença mais ao futuro que eu estou criando. Essa história aqui talvez não pertença mais ao futuro que eu estou desenhando para mim. Então, talvez o meu corpo esteja aqui me mostrando algo que já está obsoleto e que eu posso escolher de novo. Claro que no momento do desafio, muitas vezes a gente não consegue ter esse olhar, né? O que eu falo, se vocês me pegam num dia ruim, vocês também vão me ver falando coisas pessimistas, isso é normal, mas esses momentos passam, né? E nos momentos em que a clareza vem, você percebe, opa, peraí, isso aqui tá parecendo um teste, ou não, peraí, isso aqui tá sendo um alarme divino, né? Tá soando um alarme divino aqui que tá me mostrando que tem algo aqui que já não tá servindo pra mim, eu posso escolher de novo. Esse é o momento da gente escolher uma visão positiva, que é o que a gente quer. A gente quer essa antecipação por coisas ainda melhores, né? Abraham Hicks, eles falam muito isso, assim, que o que a gente realmente quer é estar em paz com esse momento, ou seja, gostar do nosso momento presente e, ao mesmo tempo, estar nessa energia de antecipar coisas boas. Essa é a frequência da abundância, essa é a frequência da expansão. É a frequência que coloca a gente na mesma vibração que os nossos sonhos e as coisas boas que a gente deseja para nós. Então, quanto mais a gente exercita estar nesse lugar, melhor para a gente. E aí eu tô contando, né, que nesse ano novo, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito e que eu sei que me ama muito também fez um comentário ali no, um pouco antes da virada, que eu não gostei de ouvir, sabe? E eu optei por não responder e eu optei também por não dar bola para isso. Porque, como eu disse, eu sei que é uma pessoa que gosta de mim, mas foi um comentário assim, que foi um tom de brincadeira até. Não acho que a intenção da pessoa foi me prejudicar de maneira nenhuma. Eu tenho certeza que essa pessoa realmente me ama muito. Mas foi um comentário que, se tivesse me pego num dia sensível, teria me deixado bem chateada, sabe? Na hora eu senti, e eu lembrei até de um trecho do livro Os Quatro Compromissos, em que ele fala, se uma pessoa te dá um presente e você não aceita, esse presente continua com ela. E eu decidi não aceitar esse presente, digamos assim, né? Ouvir e abstrair. Falei, cara, eu tenho duas opções aqui. Ou eu levo isso aqui adiante e vai ser uma energia ruim pra mim e pra essa pessoa. Ou eu simplesmente entendo que, tipo, cara, é a forma que ela enxerga a vida. Sei lá por que ela tá falando isso. Não sei o que, que incomodou ela na minha ação ali, não sei o que, que em mim tá incomodando ela. Não é problema meu, sabe? Isso é uma questão dela, então tá tudo bem, vou deixar pra lá e seguir em frente, seguir adiante. E foi bom. Ficou muito claro pra mim ali naquele momento que a gente tem que estar eternamente orando e vigiando, né? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque esse foi uma coisa, foi um incômodo rápido que eu pude escolher na hora. E não foi um incômodo doloroso. Então, eu não me demorei muito nesse lugar, sabe? E por ter esse treino de escolher como eu quero me sentir, como eu queria que aquela experiência fosse pra mim, na mesma hora eu desapeguei e realmente liberei aquilo que estava sendo enviado pra mim energeticamente naquele momento. E aí, eu acho que o interessante é a gente também entender que é muito bom a gente ter reservas de energia. Porque quando uma coisa ruim acontece, a gente tem um espaço seguro para onde voltar. A gente tem práticas que se tornam um endereço para que a gente não se demore em lugares em que a gente não quer ficar. A gente tem essa escolha. Claro que existem desafios pequenos e desafios maiores. E os maiores, obviamente, incomodam muito mais. Mas é um treino, né? E eu achei que foi legal até isso ter acontecido, porque me mostrou que eu tô mais forte, né? Eu tô mais forte. Em outro momento, talvez, aquilo tivesse me incomodado bastante. Mas, enfim, o que eu quero deixar de mensagem aqui pra você, quanto mais você exercita escolher um lado otimista, um lado positivo, mais fácil se torna, como se fosse um músculo mesmo, você vai ficando mais forte nesse exercício de buscar esse olhar, e também para que você tenha, assim, reservas de energia boa, digamos assim, para que quando algo acontecer, você não tirar o seu chão, sabe? Porque em contrapartida, quando a gente não está exercitando um olhar positivo para a vida, muitas vezes, sem perceber, a gente está exercitando um olhar negativo e chamando isso de realidade. Mas realidade para quem? Ninguém aqui está vivendo a mesma realidade. E isso foi muito engraçado, porque nesses dias que ficamos todos juntos aqui, éramos, sei lá, 12 pessoas dentro de uma casa. E cada um estava vivendo uma realidade. Apesar da gente estar compartilhando os mesmos ambientes, os mesmos espaços, o mesmo espaço-tempo, cada um está vivendo uma realidade. Cada um está pensando de uma maneira. Essa maneira de pensar está gerando uma ação. Essa ação está gerando um resultado. Esse resultado está fortalecendo uma crença. Cada um está criando uma realidade. Cada um está vivendo uma realidade diferente. Mesmo que a gente esteja compartilhando o mesmo tempo, o mesmo espaço. Então, é sobre escolha. Viver é sobre escolha. E a gente precisa exercitar o escolher e exercitar manter essa reserva de energia positiva. E claro, assim, só para deixar registrado, não estou falando de spiritual bypass, que é quando você é super positivo, super otimista e não quer, não quero energia ruim, não quero, quase que desesperadamente não se permitindo sentir nada ruim, passando por cima de você, dos sentimentos, de tudo, né? Não tá nem tirando proveito da experiência, né? Tá com medo, na verdade. Não é o spiritual bypass, quando a gente finge que nada está acontecendo, mas é o olhar para o que está acontecendo, saber o que está acontecendo nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções e, a partir daí, escolher com consciência. Com consciência, a gente escolhe com consciência. Isso não é passar por cima, isso é escolha. Isso é romper um ciclo. É desconfortável, não é a coisa mais fácil do mundo, mas é muito recomendado e é o que leva a gente para o próximo nível. E aí, por falar em próximo nível, eu fiz uma pergunta para vocês no Instagram, eu vou até abrir aqui, porque eu coloquei nos stories uma frase que eu li, acho que no Pinterest, não lembro, e essa frase, ela mexeu muito comigo. E aí eu fiz até uma pergunta para vocês, como é que essa frase encontrou vocês quando vocês leram. A frase é a seguinte: nossos sonhos merecem a nossa disciplina. Eu achei interessante esse merecem. Nossos sonhos merecem a nossa disciplina. Eles merecem que a gente se coloque em constância, em consistência, para que eles possam de fato se materializar. Eles merecem que a gente dê essa energia para eles. E eu achei interessante que não foi assim, nossos sonhos exigem ou a gente precisa, não foi uma coisa assim, foi merecem. Ou seja, me soou assim com um pouco mais de carinho, sabe? Com a história que a gente está escrevendo, já que a gente está vivendo a nossa própria vida e essa é a nossa história, essa é a nossa maior criação, a sua vida é a sua obra-prima. A gente pode estar criando milhares de coisas aqui, a gente pode ter projetos, a gente pode ter filhos, mas o maior projeto que a gente cria, no final das contas, é a vida que a gente viveu. As permissões que a gente se deu para ser feliz, para expandir a nossa consciência, para se tornar maior, cada vez mais quem a gente sente que nasceu para ser. Quando a gente fechar os olhos para essa terra, o sentimento deveria ser de gratidão. Deveria com muitas aspas, tá? Porque eu não gosto muito do deveria. Mas eu acho que se a gente não tivesse tão programado para ser meio robô, até ou meio normalzão demais, se a gente realmente, desde o início, recebesse essa palavra de que a gente pode sim ser quem a gente é, verdadeiramente, sem temer a rejeição dos outros, mas principalmente sabendo que a gente... que existe um lugar certo onde a gente vai ser amado exatamente como a gente é e que os sonhos que nascem no nosso coração são nossos, assim como nós somos deles, né? Tipo, talvez o seu sonho tenha nascido antes mesmo de você, talvez você tenha nascido através do sonho para se autorrealizar no planeta, enfim. Quando a gente se permite ser verdadeiramente quem a gente é, é a hora em que a gente aciona o nosso maior magnetismo. O nosso verdadeiro magnetismo. É a hora em que a gente não precisa nem ir atrás das coisas. As coisas acontecem pra gente. Tava falando esses dias até com uma amiga. E eu falei pra ela essa frase. Falei, cara, você já parou pra pensar que milagres acontecem do nada? Não é assim, às 3 horas da tarde da sexta-feira vai acontecer um milagre. Não sei se Deus tem esse relógio, nós não temos. Então, toda vez que eu escuto histórias de pessoas contando sobre algo maravilhoso que aconteceu, geralmente é, cara, tava tudo indo para um lado, não tinha mais solução. E aí, do nada, aconteceu tal coisa. Ou então, eu fui até a farmácia, não tinha aquele remédio. Aí, do nada, uma pessoa... Tananana. Ou eu tava naquele lugar, já tinha acabado o ingresso e aí do nada, ou seja, do nada. O que é esse do nada? Não tá dentro da nossa agenda. Não foi planejado por nós. A gente simplesmente abriu frequência para que aquilo encontrasse a gente. Para que aquilo fluísse naturalmente pra gente. Se o seu sonho nasceu naturalmente de você, existe um caminho natural para ele voltar, para ele se apresentar materialmente para você. E isso é de acordo com o teu desenho original. É o teu desenho original que atrai aquilo que você realmente quer. Não o que quiseram pra você, ou o plano de outra pessoa, ou até aquele plano que você fez por medo de não conseguir o que você realmente queria. Não, o teu desenho original, ele tem a frequência certa daquilo acontecendo naturalmente pra você. E quando a gente se abre pra ser quem a gente verdadeiramente é, a gente entra nesse magnetismo natural. E aí quando... li essa frase, né? Nossos sonhos merecem a nossa disciplina. O que eu senti foi... eu vou ter que dar algo em troca. No sentido de energia mesmo. No sentido de... quando eu tenho um sonho, eu tenho um lugar onde eu quero chegar, né? Que nesse momento eu não vejo, mas que ele já existe e ele já me chamou. Tanto que eu consegui visualizar ele. E aí eu tenho esse lugar. E eu sei que o que eu tô fazendo, quem eu tô sendo nesse momento, talvez não esteja exatamente me levando até lá. Mas talvez esteja me trazendo até aqui, que é o lugar onde eu tô. Então, existe algo que vai me levar naquele lugar. Pode ser uma ação, pode ser energético, pode ser material, pode ser... sei lá, algo vai me levar àquele lugar. É um espaço em mim que eu preciso abrir para que eu possa crescer, para me tornar a pessoa que alcança aquilo. Isso faz parte do meu crescimento. Isso não faz parte de conseguir coisas, mas isso faz parte de eu me expandir enquanto ser humano. Eu sair da minha própria bolha, da minha própria zona de conforto, digamos assim. Não é para eu me machucar até lá. Não, mas é eu compreender. Cara, tem uma coisa que eu quero muito, 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 muito. Essa coisa tá lá, eu consigo ver. Ela já tá aqui, de alguma forma, porque ela já me chamou, eu já sinto ela, ela já tá comigo, mas o lugar de materialização dela ainda não é esse, porque esse da materialização agora, a realização que eu tô tendo agora, eu tô gravando aqui, o celular tá em cima da cama, eu consigo tocar essa cama, ela faz parte da minha realidade agora. Se eu quiser uma outra cama, ela ainda tá no mundo das ideias. Eu vou precisar de novas ações, digamos assim, para que essa nova cama se materialize e, sei lá, daqui a um mês, enfim, sei lá quanto tempo, eu consiga estar gravando de repente dessa nova cama. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Seja lá o que for, a pessoa que eu sou hoje conseguiu essa cama daqui. Mas a pessoa que eu estou me tornando, a pessoa que a minha alma já está pedindo para ser, é a que vai conseguir a cama de lá, que não é lá, que é aqui, enfim. Bagunçado isso, né? Eu sei, mas fica comigo que você vai entender. A questão é, existe esse sonho, esse lugar que eu quero chegar? e ele tá me chamando, não porque esse é um lugar em que eu consigo algo e eu mostro pra todo mundo que eu consegui. Não, não é isso. Ele tá me chamando porque a minha alma está querendo que eu me experimente de outra forma. Ela tá querendo que eu me expanda. Ela tá querendo absorver e experimentar a vida a partir de uma nova frequência, de uma nova identidade até, que não necessariamente vai ser muito diferente da que eu sou, mas que vão ter alguns ajustes finos que vão me fazer estar nesse lugar em que eu vou me experimentar mais feliz. Eu vou estar mais feliz. Percebi assim, por exemplo, é coisa boba, tá? Mas como eu trabalho em casa, às vezes era muito simples acordar e já começar a trabalhar. Mas eu percebia que isso, apesar de ser uma coisa que era muito efetiva, no sentido, qualquer pessoa que olhasse pra mim ia falar, nossa, que pessoa produtiva, tava me roubando a alegria de me arrumar, por exemplo, de passar no espelho do banheiro de manhã ou da sala e falar, nossa, você tá bonita hoje. Porque eu tava, sei lá, às vezes eu tava de pijama, às vezes eu tava com o cabelo lá pra cima, enfim, às vezes eu tava confortável demais. E não tem nada a ver com a questão do conforto, talvez você goste do conforto, mas pra mim, naquele momento, eu estava querendo me sentir de outra maneira. Eu tava querendo me levar mais a sério, digamos assim. E pra mim, esse era um símbolo de estar me levando mais a sério. Pra você, volto a dizer, pode ser outra coisa. E mudar essa questão de acordar, me arrumar, cuidar da minha manhã antes de começar a trabalhar, então fazer um exercício físico, fazer o Duolingo, aprender uma outra língua, que também era uma coisa que eu queria, escrever, meditar, fazer minhas orações, enfim, ter esse momento da manhã e aí tomar meu banho, me arrumar pro dia e tudo mais, mudou a minha frequência, mudou a minha vibração e me fez sentir mais feliz. Então, aquele desejo que eu tive ali, ele me transformou numa pessoa que estava se experimentando de uma forma mais feliz. Então é sobre isso que eu tô falando, né? Seja lá qual for a ação que você precise tomar para que essa nova pessoa possa se experimentar, possa existir na sua realidade. Talvez seja uma pessoa que você sempre quis ser, né? Ou talvez seja o primeiro passo para isso. Mas enfim, essa frase foi uma frase que me chamou muita atenção e aí eu decidi compartilhar nos stories e perguntar para vocês, né? Nossos sonhos merecem a nossa disciplina. Essa frase te motiva ou te incomoda? 89% das pessoas que responderam me motiva. E 11% responderam me incomoda. E aí eu pedi para vocês falarem por quê, né? Justifique sua resposta. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, @tudoecura, eu acho que se isso aqui der certo, se vocês gostarem desse formatinho aqui, eu acho que eu vou fazer mais disso, fazer perguntas para trazer para cá pro podcast para vocês se sentirem participando também. Também deixo claro que eu vou sempre respeitar o seu anonimato. Então não vou colocar aqui qual é o teu arroba, qual é o teu nome, para que vocês possam, inclusive, ter mais segurança de responder essas perguntas e ficar tranquilo que eu não vou expor ninguém. Então algumas respostas que vieram aqui, da justificativa que vocês deram lá nos stories. A disciplina é o meu calcanhar de Aquiles. Sou comprometida, mas não consigo ser disciplinada. E eu super te entendo, porque eu, por ser geradora, às vezes eu consigo montar uma rotina que me favorece e às vezes 3 dias depois aquela rotina já não está me inspirando mais. E eu preciso estar observando, como eu falei aqui, orar e vigiar, né? Estar sempre vigiando os meus pensamentos e as minhas ações, para que eu possa entender se é sabotagem ou se eu estou realmente respeitando a minha energia. Então, eu sei onde eu quero chegar, eu criei esse plano, veja até se não é isso que acontece com você. Eu sei onde eu quero chegar, eu criei esse plano para chegar até lá, e depois de 3 dias eu sinto que talvez aquilo não vá me levar mais. E em alguns momentos eu preciso sim insistir, porque pode ser que dentro de mim tenha alguma coisa que esteja me bloqueando, eu preciso olhar para isso. Então você fala aqui, por exemplo, que é comprometida, mas não consegue ser disciplinada. Talvez seja realmente uma questão de energia, como eu falei. De repente você vê que hoje não vai ser o seu melhor fazer daquela forma, daquela maneira. Que talvez você tenha até descoberto uma forma até melhor. Isso faz parte, a gente recalcula a rota muitas vezes. Mas em alguns momentos a gente precisa ver se existe algo que está bloqueando a gente. Até um medo de crescer às vezes, de estar fazendo aquilo que a gente precisa fazer. E é interessante a gente olhar isso porque não é só um caminho que vai levar a gente para um lugar. E existem ações que você percebe agora que podem te levar a te aproximar mais daquilo que você quer. E quando você começa a fazer essas ações, no que você caminhou, no que você começou a fazer essas ações, elas te abrem para novas ideias. E aí você tem uma ideia até melhorada e às vezes você precisa realmente recalcular a rota. Então, ser disciplinado não é sobre fazer a mesma coisa, mas ser disciplinado é ter em mente para onde você está indo e saber que você está fazendo algo para chegar até lá. Se você sabe para onde você está indo e você está decidido a caminhar sem distração para esse lugar, não importa se você fez muito ou se você fez pouco. Seja lá o que for que você fez, você está se aproximando. É diferente de simplesmente desistir de tudo e já não querer mais aquilo ou não achar que aquilo é para você. Então tem algumas sugestões que são legais de observar. Outra resposta que eu recebi foi: precisamos levar mais a sério nossos sonhos e deixar de sonhar apenas por sonhar. Se realmente quisermos realizar algo, não existe outra forma senão através do nosso esforço, foco e determinação. Mas para isso, precisamos ter disciplina, pois nem sempre estamos dispostos e motivados, e é aqui que a disciplina entra. E eu achei essa resposta muito legal, porque é exatamente isso. A gente sabe onde a gente quer chegar, e a verdade é que a gente sabe o que a gente precisa fazer para chegar lá. Muitas vezes a gente sabe, tem coisas que a gente ainda não conhece, mas conforme a gente vai caminhando, a gente também vai adquirindo uma certa compreensão e atraindo também algumas outras sugestões que não estavam no nosso campo quando a gente estava no ponto A, digamos assim. Quando a gente começa a caminhar do ponto A ao ponto B, no ponto A a gente enxerga algumas soluções. Mas conforme a gente começa a caminhar, o caminho também vai trazendo novas informações e com isso vai enriquecendo nosso leque de escolhas, digamos assim. Então, a disciplina, ela não é sobre você fazer sempre as mesmas coisas. Ela é você fazer as coisas de maneira inteligente para se sair do ponto A para o ponto B. Sem se distrair, de preferência. E quando eu falo sem se distrair, eu não estou falando sobre hobby, porque às vezes a gente precisa ganhar força, ganhar energia e hobbies e coisas que deixam a gente feliz e tendem a gerar essa reserva de energia na gente, então nos motivam até a continuar. Mas estou falando sobre distração, é aquilo que rouba a nossa energia, né? Não está gerando mais energia para a gente, pelo contrário, está roubando a nossa energia. Então, quando a gente caminha do ponto A ao ponto B, se a gente está caminhando, a gente está sendo disciplinado. Às vezes, não necessariamente fazendo as mesmas ações, mas às vezes sim, fazendo as mesmas ações, né? Se você quer chegar num corpo, sei lá, quer ser um fisiculturista da vida, você vai ter que fazer exercício físico e vai ter que fazer isso de maneira inteligente. Não tem jeito, né? Você não vai ser parado no sofá pensando que o seu corpo vai mudar, pelo menos não que eu saiba até agora. Pode ser que no futuro isso aconteça, né? A gente está desbloqueando nossa capacidade de pensar, de imaginar, e de criar através do poder da mente. Pode ser que um dia isso aconteça. Hoje eu não conheço história de ninguém que fez dessa forma. Então, talvez o nosso caminho de menor resistência seja ir para a academia ou procurar um profissional que possa ajudar a gente a chegar nisso, mas provavelmente a gente vai ter que fazer exercício todos os dias, se não, sei lá, dia sim, dia não, mas vai ter que ter uma certa periodicidade. É isso que deve ser. É uma certa constância, né? E a gente vai precisar de disciplina porque nem sempre a gente vai estar com vontade de fazer. Mas quando a gente tem esse lugar, essa que a gente quer chegar, a gente tem essa imagem clara, a gente tem esse quadro, às vezes isso já motiva a gente, né? Quando a gente sabe por que a gente está querendo ir para esse lugar, então é necessário sim que a gente tenha disciplina para poder ir atrás do que a gente quer. Outra resposta: é preciso confiar, sobretudo, pois só disciplina não adianta se não confiar. Disciplina em confiar na vida. Cara, aqui tu lacrou muito, cara. Eu gostei muito dessa resposta. Ter a disciplina de confiar na vida. Não é só a ação. Você precisa exercitar a tua mentalidade. Uma pessoa que acredita que é capaz, ela acorda de uma maneira. Uma pessoa que acredita que não é capaz, ela acorda de outra maneira. Pode ser a mesma pessoa. Um pensamento leva ela para um lugar, o outro pensamento leva ela para outro lugar. Então, a primeira coisa é a gente exercitar a nossa mentalidade para que a gente acredite ser capaz de conquistar aquilo que a gente deseja. Outra resposta: porque todos os dias venço algo dentro de mim para manter a disciplina e chegar no meu objetivo. Amém. Parabéns. Outra resposta: a disciplina em todas as áreas da vida organiza o caminho para alcançar os seus sonhos. Eu gostei desse organiza o caminho. né? Existem infinitas possibilidades, mas eu organizei uma rota e eu tô trilhando essa rota. Gostei dessa resposta. A outra respondeu aqui: me incomoda porque acho que não sou capaz. Então, será que dá para você só começar a achar que você é capaz? Não é um interruptor, tá? Não é, ah, olha que milagre, agora eu acredito que eu sou capaz. Não é isso, mas tipo, tá, o que que hoje em dia na minha vida eu faço que me mostra que eu sou capaz? Onde eu coloco, qual é a minha opinião sobre a minha própria capacidade? O que que eu tô fazendo, inclusive, para exercitar e para perceber que eu sou capaz de fazer algumas coisas? Talvez não essa coisa, mas outras coisas. E se eu começar primeiro entendendo que eu sou capaz e exercitando isso, exercitando esse músculo dessa crença de que eu sou capaz, para aí então eu ir atrás desse objetivo? Qual é o passo antes do primeiro passo? Será que existe algum? Pode ser interessante pensar isso. Outra, porque a resposta que grita dentro de mim é que não sou merecedora do meu sonho. Isso aqui é autossabotagem. Porque se você não fosse merecedora do seu sonho, esse sonho nem apareceria para você. Você não ia conseguir ver esse sonho. Ele é só uma polaridade que você não está experimentando porque não está se permitindo. Então, talvez a sua visão sobre Deus, sobre a vida, esteja um pouco distorcida ou embaçada, né? Porque que vida é essa que está te dando um sonho que você não pode realizar? Talvez seja interessante curar a sua relação com a vida. Pode ser uma boa. Começar a ver como que você está vendo essa possibilidade, né? Você é capaz, você é merecedora de realizar o seu sonho. Ele nasceu através de você, ele está usando você para se realizar, para se tornar materialmente visível, né? Para experimentar a vida através de você. Então, pode ser legal você olhar para isso. Uma outra aqui, uma outra resposta. Faltou a opção. Essa frase te dá medo? Porque eu senti os dois. Me motiva, existe um caminho. E me incomoda, não sei se dou conta. Olha, muitas vezes quem fala que não sabe se dá conta, geralmente, não sei se é o seu caso, mas talvez seja, são pessoas que colocam muitas funções em cima de si mesmo, muita cobrança em cima de si mesmo. E já está vivendo uma vida que talvez até seja a vida que você quer, mas você não, talvez não perceba que você já está vivendo o seu sonho de alguma forma. Vê se faz sentido. A vida não é só sobre o que a gente faz, mas sobre o poder da intenção. É sobre a intenção por trás daquilo que a gente faz. Às vezes, não é sobre mudar o que você faz, mas a forma como você faz. O motivo pelo qual você faz. Talvez seja uma mudança de mentalidade também. Porque quando a gente acha que não dá conta de um sonho grandioso, será que a gente consegue então quebrar ele em pedaços menores? Será que a gente consegue pegar mais leve, inclusive com o nosso próprio sonho? Deixar ele ser uma coisa mais acessível e mais simples agora? Pode ser uma boa pensar sobre isso também. Outra resposta. Sonhar, materializar, agir para realizar. Sonhos sem ações são apenas ilusões. Cara, arrasou. Arrasou. Gostei. Outra. Creio que sonho sempre motiva. O que incomoda é não ter um sonho. Caraca, eu vejo muito isso também. E eu recomendo, inclusive, se você estiver ouvindo esse episódio agora em janeiro, ainda tá rolando o Plano Mágico. E o Plano Mágico, ele te ajuda muito a te trazer de volta para você. E de volta para você, os seus sonhos aparecem e brotam como flores num mágico jardim, sem brincadeira. É como se você nunca tivesse deixado de ser aquilo, sabe? Às vezes a gente vai muito longe da gente. A gente tá perseguindo um monte de coisa e vivendo da forma como ensinaram e como disseram que era o certo. E não tá respeitando o nosso coração. E o Plano Mágico, ele é um produto, uma metodologia, que é criada justamente para te fazer perguntas e questionar e deixar cair por terra tudo aquilo que tá te impedindo de se conhecer, de se reconhecer. Às vezes você foi tão longe, se afastou tanto de você, se perdeu de vista. E com isso você perde de vista tudo que é importante de verdade para você, sabe? Mas quando a gente faz esse caminho de volta e a gente encontra a nossa essência, essa essência, ela é a água que rege cada sementinha de sonho que a gente já teve na vida, sabe? E eu recomendo muito. Se você estiver em janeiro ainda, tá rolando, tá aberto o Plano Mágico. faça a sua aquisição. Entre, vem fazer parte dessa turma com a gente, que é uma turma que tá lindíssima. Eu tô amando ler os comentários de vocês na plataforma, responder todo mundo. Tá muito legal, principalmente o Portal da Essência. A galera tá falando bastante, assim, do que motivava. Enfim, não vou dar spoiler não, tá? Vai lá, são 6 portais e uma ativação. É, o primeiro portal é a sua história, depois tem a sua essência, tem o portal da gratidão, tem o portal do perdão, tem o portal da vida intencional, tem o portal da presença, não sei se eu tô falando tudo na ordem certa, tá? No final tem a ativação, que é uma meditação que ativa todo esse caminho que você fez, e depois você baixa o PDF do Plano Mágico, que é onde você elabora o ano que passou, e depois você cria esse novo ano muito mais angariado, muito mais aproximado de quem você realmente é. Ou seja, são as suas verdadeiras metas, as metas do seu coração. Você vai estar tão perto da sua essência que o plano que você vai fazer vai ser o seu plano. Esse produto só fica em dezembro e janeiro justamente porque é um produto sazonal, é um produto que é para ser feito nesse período do ano. Em fevereiro, esse ano, ele vai ficar até o dia 14, se não me engano, mas não vai estar com o preço de lançamento. Ele vai estar com o preço de última chamada. Então, se você estiver em janeiro ou em fevereiro, ainda dá tempo, aproveita e garante o seu, tenho certeza que você vai gostar. Quando ela diz aqui, né, o que me incomoda é não ter um sonho, esse problema vai acabar quando você entrar no Plano Mágico. Outra resposta. Me vem uma ideia de forçar algo, como se imediatamente não fosse para ser, não fosse fluido. Tá, aqui pode ser que talvez você esteja muito identificada com a sua autoimagem atual. E quando você vê o seu sonho, você sabe que você vai ter que se tornar uma outra pessoa, de alguma forma, conscientemente falando, tá? E talvez não seja natural para você abrir mão da pessoa que você vem sendo para se tornar a pessoa que a sua alma já tá pedindo para ser, sabe? Talvez, pode ser que seja isso. Porque se existe um sonho, ele já é fluido, né? Quando aparece um sonho, ele aparece, é tipo um milagre, é do nada, né? Então, quando surge isso na fluidez, o mais fluido seria ir atrás disso, desse chamado. Se acendeu no teu coração, é um chamado. E se é um chamado, está te chamando, e se está te chamando, é para você ir. Esse seria o caminho de fluidez. O caminho de não fluidez é a resistência a isso, né? Que é onde a gente fica, muitas vezes, na zona de conforto, com todas as desculpas do mundo para não caminhar. Para mim é menos fluido até a gente não seguir os nossos sonhos. É o que mais incomoda a gente, talvez. Não sei. Vê se faz sentido para você. Mas talvez essa ideia de forçar algo seja começar a ser amiga dessa versão sua que tá pedindo para nascer. Outra resposta. A verdade é que essa frase me dá medo. Para mim, a disciplina significa que, independente de eu estar bem ou não, precisarei me dedicar àquilo. E eu tenho muitos dias em que não estou bem. Saber que depende totalmente de mim me assusta um pouco. KKK. KKK cry, né? Não, eu te entendo. Foi até o que eu falei antes, né? Às vezes vão ter dias e dias. Mas quando você tem uma visão muito clara de onde você quer chegar, se um dia você der pausa, tá tudo bem. O descanso faz parte do caminho, sabe? Não tem problema. Você sabe pra onde você tá indo. É que nem você coloca no GPS. Eu quero ir para tal lugar, você pega o carro. Vai ter um momento que vai ter um sinal vermelho, você vai parar. Mas isso não quer dizer que quando o sinal ficar verde, você não vai avançar, entende? Então é sobre respeitar o próprio tempo, mas continuar caminhando também. Outra resposta. Me incomoda, pois não sonho. Faz muito tempo. A sensação de apenas respirar. Para todo mundo que não sonha, vou falar de novo. Plano Mágico. Me motiva porque eu já percebi que sem disciplina não alcançamos nada e eu mereço realizar os meus sonhos. Perfeito, você merece realizar os seus sonhos. E eu te digo mais, o seu sonho não precisa só de disciplina, ele precisa de dedicação, de carinho. É como se fosse um bebezinho que tá precisando do seu cuidado. É mais sobre isso do que sobre... Talvez essa palavra disciplina ela já esteja um pouco estigmatizada. Outra resposta, porque apenas sonhamos com o que nosso coração é capaz de conceber. Perfeita, certeza que você ouve muito o podcast Tudo é Cura. Ai, muito bom, gostei muito da sua resposta. Sonhos alimentam a alma e são essenciais para a saúde mental e para direcionar os nossos passos, então me motiva. Gostei, perfeito. Me motiva porque é um motivo e um propósito para continuar. Ok. me motiva porque nos dá esperança de que ele pode ser realizado, basta o nosso compromisso. Sim, somente eu posso me dar a vida que quero, somente eu sou responsável pelos meus sonhos. Perfeito também, amei essa resposta. Outra, porque me mantém viva, viver sem sonhar é viver uma vida sem propósito. Perfeito. Quando a gente não tem um lugar para ir, às vezes a gente tem nem vontade de acordar, né? Por isso que os nossos sonhos são o nosso chamado. O que destrói a gente não é o sonho, é não acreditar nele. Fica com essa frase aí, porque é uma super verdade. Outra resposta. Temos disciplina para tantas coisas na rotina, por que não teríamos para realizar os nossos sonhos? Perfeito. Me incomoda, pois me cobro muito por tentar seguir o caminho perfeito e muitas vezes não dá certo. Isso eu já respondi. Porque tudo depende de nós, né? Se ficarmos só esperando cair do céu, não dará certo. Sim, só esperar só tá criando mais espera. Ação cria mais emoção. Ação cria mais movimento. Perfeito, então é isso. Bom, gente, então é essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Que esse seja um ano em que você ressignifique muita coisa. E que você questione até, será que esse pensamento aqui que eu tô tendo que não tá me fazendo bem, será que vale a pena manter ele adiante? No final do ano, se eu for me olhar aqui no dia 31 de dezembro de 2024, esse pensamento vai me levar para que lugar? Qual é o pensamento que vai me levar para onde eu quero? E perceber realmente que a gente tem escolha. Às vezes a gente pode não ter 100% do nosso tempo para dedicar esse tempo aos nossos sonhos, mas a gente sempre tem a nossa imaginação e a nossa capacidade de pensar e de sonhar. E eu sei que tem muita gente que fala, ah, fica sonhando aí acordado, sonhando e não faz nada, isso te faz mal. Ok, talvez faça mal para algumas pessoas, mas na minha visão, tudo começa do pensamento. Qualquer coisa que a gente cria na nossa vida, ela vem a partir de um pensamento. Tudo começa num pensamento. E se a gente não conseguir se permitir pelo menos pensar que é possível, pensar no sonho e pensar que é possível, dificilmente a gente vai receber um insight de uma ação que a gente possa tomar para realizar esse sonho. Dificilmente a gente vai conseguir caminhar ou vai caminhar pesado. E esse não é o meu desejo para você. Meu desejo para você é que você seja muito feliz. Então é isso. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio, que esse episódio tenha te ajudado. Se você ainda não me segue no Instagram, @tudoecura, então esse áudio termina aqui, mas a conversa continua lá no site tudoecura.com.br, no post desse episódio que vai estar aqui no link da descrição do áudio também, ou nas redes sociais, @tudoecura, se você ainda não me segue por lá, eu vou amar ter você comigo, tá bom? Um beijo, feliz ano novo e até a próxima. Tchau!